Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes da web rádio áudio ativo. Sejam bem-vindos ao 39º episódio do Taibrei, o seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei. Hoje, eu, Matheus Machado, estou aqui sozinho novamente para mais um episódio um pouquinho mais curto para falar sobre tudo o que aconteceu nessa última semana na Liga das Nações, tanto feminina quanto masculina. Já eu e o pessoal da rádio já estamos com um novo formato, com um novo integrante, quase tudo fechado, mas nessa semana ainda será só eu aqui no programa. Então fica aqui comigo, que nesses minutos de programa vamos falar sobre tudo o que aconteceu.
Vôlei masculino.
Então, nessa semana, a seleção masculina jogou 4 jogos. Nessa semana que eu digo, do último episódio gravado até hoje. 3 jogos da terceira rodada e 1 da quarta rodada, que aconteceu hoje no dia 15. O Brasil ganhou os 3 jogos. O primeiro foi contra a Holanda, 3-0. A seleção da Holanda tida como mais fraca, né, do que ali as principais, mas hoje, no dia 15, venceu a França, terceira colocada da Liga das Nações, por 3-2, com 42 pontos do oposto Nimir, que jogou com o Lucarelli no Trentino. Foi um jogo bem tranquilo para o Brasil. O Leal fez 20 pontos em 3 sets, uma atuação bem expressiva do nosso ponteiro. E a seleção começou com o Maurício Borges no lugar do Lucarelli, mostrando mais uma vez que não importa quem entre, a seleção sempre está bem servida, e a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. O segundo jogo foi contra a Bulgária. Cachopa, Douglas Souza, Alan e Mike jogaram, mostrando mais uma vez o elenco. O Mike teve seu primeiro jogo como titular. A gente já vinha pedindo há muito tempo que ele tivesse uma disputa mais justa com o Thales. E ele atuou muito bem. Claro que o ritmo de jogo pesa. Em questão atitudinal, ele está um pouco mais tímido, um pouco diferente do Mike do Minas, mas eu acho que esse jogo foi importante para tirar um pouco esse peso dele não ter jogado. E a gente torce para que agora a disputa de vaga que foi dada pelo Bruno Volosch, jornalista, que seria a única disputa que ainda é existente, né, que todas as outras já estavam fechadas, que agora ele tenha mais chances de mostrar o seu vôlei, porque isso ele tem de sobra. E o Thales, a gente sabe que é o titular, o favorito, mas que eles tenham tempos pelo menos parecidos ou oportunidades iguais, que eu digo, o Thales joga todos os jogos e quando o Mike joga ele tem que dividir o passe com o Thales. O Thales pode jogar mais jogos, mas quando o Mike jogar, que ele jogue um jogo inteiro também, com todos os fundamentos, para que seja tudo muito mais justo. E, fechando aqui nesse jogo, o Lucarelli também fez 20 pontos. A gente pode observar nesses jogos que os ponteiros estão muito bem, tanto o Leal, tanto o Lucarelli, e quando entra, o Douglas Souza também está jogando muito bem, para algumas pessoas merecendo até uma titularidade, botando uma dor de cabeça bem forte na comissão técnica. E vocês já sabem que não acredito nisso. Para mim, o Leal e o Lucarelli são os titulares, mesmo que o Douglas Souza mereça. Porque o Leal e o Lucarelli tem aquele nome, tem aquela fama. E eu não acredito que o Douglas roube essa vaga há tão pouco tempo das Olimpíadas, né? E o terceiro jogo da terceira rodada, o Brasil enfrentou a Polônia, que até então era a líder da competição. Ganhou por 3-0, 25-17, 28-26 e 25-19. A Polônia entrou em quadra sem o Leon, o cubano naturalizado polonês, que é um dos melhores ponteiros do mundo. Ele entrou apenas no segundo set, quando o jogo estava bastante apertado, ali já no vai a 2. E ele, ironicamente, foi, vamos dizer assim, o responsável pela derrota polonesa, porque o jogo estava empatado. Ele entrou, tomou um toco numa bola levantada para a ponta, e no ponto que deu a vitória do set ao Brasil, ele invadiu por cima. A bola estava no campo do Brasil e ele matou. E depois de um desafio até demorado, muita reclamação da comissão técnica, o juiz, os árbitros, né, deram a vitória ao Brasil e ele não voltou mais para o jogo. O Wallace fez um grande jogo, na minha opinião, o melhor dele até aqui na Liga das Nações, mostrando que aquele Wallace da Rio 2016 que comeu a bola pode sim estar aí de novo, e é muito importante para a seleção, para qualquer time do mundo, né? Ter um oposto é bastante importante, e um oposto da qualidade do Wallace é mais importante ainda. Ele, claro, com aquelas bolas clássicas dele, porrada na diagonal curta, porrada no corredor, mas cada vez mais com aquele, mais técnica, né? Aquele toque que ele empurra no bloqueio, aquela caixinha atrás do bloqueio, aquela explorada que abre mais o leque de opções para ele na virada de bola. E o Lucarelli também fez um bom jogo, 16 pontos. Nesse jogo eu achei o Leal um pouquinho mais abaixo, com dificuldade na rodada de bola. Ficou algumas vezes no bloqueio, tomou o bloqueio sempre tocando, teve dificuldades no passe, Maurício Borges entrando. Mas ele, num todo desses jogos, ele jogou bem sim. E nesse quarto jogo da semana, né, que foi hoje, dia 15, o primeiro jogo da quarta rodada, o Brasil enfrentou a Eslovênia, que eu, quando soube do resultado, fiquei até meio espantado, que não é uma seleção de muita tradição. Venceu por 3-2, mas tomou muito susto. Começou perdendo por 25-15, foi um apagão mesmo da seleção brasileira. Aí venceu o segundo por 25-22, voltou a perder por 25-19, e aí venceu o quarto por 25-13 e o tie-break 15-12. A seleção da Eslovênia é dada como uma sensação, né, vice-campeã europeia, e nessa mesma competição venceu a França e a Polônia, né? A Polônia que é a segunda colocada e a França a terceira. O Brasil chegou à sua sexta vitória consecutiva, está com 9 vitórias e uma derrota em 10 jogos, líder. E nesse jogo o time mexeu bastante. O Douglas Souza entrou no lugar do Lucarelli, o Alan e o Cachorro entrando bastante na inversão, e o Isaac no Maurício Souza. E isso mostra muito a qualidade que o elenco tem, né? Não só os 7 jogadores titulares, mas talvez os 12 que irão para Tóquio podem entrar a qualquer momento, porque tem qualidade para isso e tem a confiança da comissão técnica para entrar, independente de nome, de estar substituindo talvez um jogador de mais calibre, de mais fama. E o Alan até falou isso, que para o Brasil é muito bom ter dois opostos do nível de Wallace e Alan, mesmo que só um deles jogue. E isso se provou, porque o Douglas Souza entrou e foi essencial para a vitória do Brasil. E acontece do jogador ter um dia ruim, o Lucarelli vinha muito bem, sendo talvez o destaque da seleção, e nesse jogo ele não foi bem, entrou o Douglas Souza, e no final do quarto set ele voltou e ajudou muito a seleção no tie-break. O Wallace foi o maior pontuador do Brasil com 18 pontos, e o Leal veio logo atrás com 17. Os próximos jogos do Brasil são contra o Irã, no dia 16 de junho, às 4 da tarde, na quarta-feira, né? E vai fechar a quarta rodada contra a Austrália, 10 da manhã, na quinta-feira, dia 17. Como eu disse, o Brasil é líder com 26 pontos, a Polônia é a segunda colocada com 24, e a França é a terceira com 22. Estamos chegando já no final dessa fase classificatória, e os 4 primeiros se classificam para a semifinal. Então isso foi tudo do masculino, e agora vamos para o feminino.
Vôlei feminino.
Como foi no masculino, o vôlei feminino, a seleção feminina, né, também venceu os 3 jogos com bastante facilidade até. Assumiu a segunda colocação e o entrosamento está cada vez melhor. Teve até a oportunidade de rodar mais o elenco no último jogo, que eu vou falar daqui a pouco. Mas começou essa trinca de jogos, né? Cada rodada tem 3 jogos contra a Polônia. Venceu por 3-0. Gabi, cada vez mais em evolução. Eu acho que ela não começou tão bem, sendo aquela Gabi que a gente esperava. E agora está em uma evolução, está ganhando confiança até com as suas companheiras, e fez 15 pontos. Logo, em seguida a Tandara com 14, foi a segunda maior pontuadora. Acho que a seleção foi muito bem, fez 13 pontos de bloqueio, acho que é uma marca bastante expressiva em 3 sets. A gente sabe que tem jogadores ali que são especialistas em bloqueio, como a Carol Central, e a Carol Gattaz foi bem também no bloqueio, então são duas centrais, a Carol principalmente, que tem esse fundamento muito legal, mas o resto do time todo foi bem nisso. Já no segundo jogo contra a Alemanha, o Brasil venceu por 3-1, a Alemanha abriu o placar com 1-0 no primeiro set, mas logo na sequência o Brasil fechou 3-1, Gabi mais uma vez muito bem, 21 pontos, e nesse jogo a Gattaz, Carol Gattaz central, foi poupada por dores no ombro, e a Bia, que a gente já tinha falado no último episódio, que ela estava ali na frente da corrida, na corrida das centrais, né, para a terceira central, entrou como titular, e nesse jogo já o fundamento de bloqueio já caiu. A própria Fernanda Garay, no final do jogo, deu uma entrevista falando que o bloqueio duplo geralmente não estava se juntando, estava com muitos espaços, o sistema defensivo estava sendo abalado por isso, mas que elas procuravam melhorar. Então é legal para a gente ver que de um jogo para o outro muita coisa muda, tem várias circunstâncias muito mutáveis, nesse jogo foi isso. Apesar do baixo número de bloqueio, dessas falhas ditas pela Garay, o Brasil venceu por 3-1, e no último jogo o Brasil venceu com muita facilidade a Tailândia, 3-0, 25-11, 25-14, 25-10, Gattaz poupada novamente, Bia titular novamente, e a Tailândia é uma seleção que a gente já sabe que tem uma força menor, né? É de menor expressão, mas foi importante esse jogo para o Zé Roberto conseguir rodar um pouco mais o elenco. Vários jogadores entraram, a Denise, a Roberta, Lorene, Naemi, Maiane e Rosa Maria, que conseguiu jogar de ponteira e oposta, né? A gente já vem falando aqui há bastante tempo também que a Rosa Maria pode ser um trunfo para o Zé Roberto por entrar como ponteira, como oposta, e que numa competição que só podem 12 jogadoras, é como se você gastasse uma vaga só para duas posições, o que pode deixar a Rosa Maria na frente dessa corrida, né? Com Lorene, com Ana Cristina. Acho que só falta mais uma rodada, né, para a seleção feminina antes da fase final, e com certeza o Zé já tem na cabeça já o que ele quer para a seleção, preferências por jogadores, a gente que tem que esperar. A seleção feminina volta à quadra pela quinta e última rodada contra a Coreia do Sul, na sexta-feira, dia 18 de junho, às 10 horas da manhã. Volta contra a Holanda de 2h30 no sábado, dia 19, e fecha sua campanha na fase classificatória contra a Turquia às 4 horas, no domingo, dia 20. A classificação está assim: Estados Unidos é o líder, com 36 pontos, 12 vitórias, arrasando. Brasil é o segundo colocado com 31, o Japão é o terceiro com 25. Então, essa foi a semana da seleção feminina também. E já vou me despedindo, porque, como eu disse, o episódio era um pouco mais curto, só estou aqui. E semana que vem a gente volta com essa quinta rodada da seleção feminina, o final dessa quarta rodada da seleção masculina. E foi isso. Tá bom? Compartilhem com seus amigos, sigam a Rádio Audioativo, acompanhem a programação, que tem muita coisa legal. Até lá!
Vôlei sem barreiras.